Qualidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professora, a lei de zoneamento foi sancionada em 2016 e parece que já vamos ter mudança nessa lei de zoneamento em São Paulo, é isso?
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, vai caducar agora em março um prazo de 3 anos que estava escrito numa disposição transitória ali no final da lei de zoneamento que foi aprovada em 2016. Vamos explicar o que vai caducar. É o seguinte, uma das propostas básicas do plano diretor foi estabelecer eixos de estruturação urbana, ou seja, ao longo, em volta das estações de metrô, ao longo dos corredores de ônibus, corredor mesmo, para valer, não faixa aí, exclusiva e apartada, poderia se construir mais com o objetivo do quê? De fazer mais gente morando perto do transporte coletivo e para fazer com que esses empreendimentos atraíssem esse perfil de pessoas, o plano diretor diminuiu o número de vagas. Permitia só uma vaga de garagem no cálculo não computável aí do coeficiente. Além disso, também tinha um mecanismo que se chama cota de terreno por unidade, que diminuía o tamanho da própria unidade. Então, a ideia é apartamentos menores, mais gente morando sem carro para usar o transporte coletivo. Bom, isso gerou uma fiadeira na época do mercado imobiliário e uma pressão enorme na hora de fazer o zoneamento, que regulamentava, né, os mecanismos do plano diretor. E aí no zoneamento entrou um tal do artigo 174, nas disposições transitórias, que dava um prazo de 3 anos para que o mercado continuasse nesses locais, fazendo apartamento com mais vaga de garagem, fazendo apartamento maior, e o mercado lançou tudo isso. Acontece que esse prazo agora vai caducar, e de acordo com a própria lei de zoneamento, ele é improrrogável. Quer dizer que agora, finalmente, a lei de zoneamento vai ser implementada, coisa que não foi totalmente graças a esse artigo 174. Sandra?
Professor, e o mercado imobiliário, como que está reagindo a essas mudanças?
Pois é, hoje mesmo a gente já tem um posicionamento, claro, do Sindicato da Indústria Imobiliária, do Secov, já publicado, dizendo que é absolutamente necessário rever o zoneamento, não nos eixos, que já entendeu que isso é improrrogável e já era, né? Mas para mudar as regras em todos os espaços que não são os eixos, que é conhecido aí no mercado e entre as áreas urbanísticas como os miolos de bairro. Hoje, nos miolos de bairro, nos bairros que permite a verticalização, ou seja, onde não é área de preservação, onde não é bairro tombado e outro tipo de restrições, onde é possível se fazer prédios, esses prédios hoje têm uma altura máxima em torno de 8 andares. E tem também um valor para pagar um coeficiente de aproveitamento acima de uma vez a área do terreno, como é em toda a cidade. Então, a pressão é o quê? Para diminuir esse valor de pagamento e para poder liberar a altura desses edifícios. Acontece que isso são elementos que estão presentes no zoneamento, e uma revisão de zoneamento para se repensar essa questão das alturas vai depender de uma discussão muito ampla do que cada bairro realmente comporta. Coisa que, para ser feita, precisa ser feita com muita calma e, portanto, uma canetada simplesmente liberando o gabarito em todos os miolos e bairros, fazendo com que o recurso da outorga onerosa seja mais barato, me parece, nesse momento, completamente inadequada. Sandra?
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Rounik.